Você é servidor público e, além das atribuições do seu cargo, você é chamado para participar de reuniões de conselhos de entidades ligadas ao governo. Recebe uma gratificação por isso. Não é ilegal, claro, mas tem gente que quase dobrou o salário para participar de uma reunião por mês. E esse penduricalho, às vezes, acaba sendo usado como pretexto para turbinar salário na gestão pública e driblar o teto do funcionalismo. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 15 de outubro de 2020, dia em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu cortar R$ 21 mil do contra-cheque do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Esse valor correspondia a uma remuneração extra que o Marinho recebia como conselheiro fiscal do SESC, o Serviço Social do Comércio. Esse dinheiro que ele recebia é a contrapartida à participação de reuniões mensais na entidade, para discutir as atividades de fiscalização financeira e controle interno do SESC. O Marinho ganha cerca de R$ 30 mil de salário como ministro, e o bônus fazia o holerite saltar para mais de R$ 50 mil. Um valor acima do teto do funcionalismo público, que é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, R$ 39 mil.
Esse bônus tem um nome esquisito, que parece marca de bronzeador, jeton. Como o Antônio falou, jeton é a gratificação para quem participa de reuniões de conselhos de estatais ou de órgãos como o SESC. O Rogério Marinho não era o único ministro do governo Bolsonaro a receber esse extra. Marcos Pontes, da Ciência, Bento Albuquerque, de Minas Energia, Onyx Lorenzoni, da Cidadania e Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, também recebem jetons, assim como alguns dos funcionários do primeiro escalão do Ministério da Economia.
São 350 servidores que recebem jetons por esses trabalhos. Mas o Marinho, como o jornal Folha de São Paulo revelou ontem, quarta-feira, foi o que mais se beneficiou desse expediente no governo Bolsonaro, acumulando mais de R$ 200 mil desde fevereiro de 2019, que foi quando ele assumiu uma cadeira no Conselho Fiscal do SESC. Foram 20 reuniões nesse período. E agora ele vai ter que abrir mão do jeton, mas esse dinheiro vai acabar indo para um outro ministro. É para o Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, que vai assumir a cadeira no Conselho Fiscal do SESC. E o Rogério Marinho, todo mundo sabe, está se bicando há muito tempo com o Paulo Guedes, disputando influência com ele sobre os rumos da agenda econômica do governo. A gente vai rodar aqui o áudio de uma fala do Guedes no começo de outubro, numa conversa com jornalistas. Nessa fala, ele diz que não acreditava que o Rogério Marinho disse a representantes no mercado financeiro que o Ministério da Economia lançaria um programa de transferência de renda mesmo se precisasse furar o teto de gastos. Mas ele deixa um recado bem claro. Ouve só.
Tem três coisas. É despreparado, é desleal e é um fura-teto. Está confirmando que é um fura-teto. Então, eu espero que ele não tenha falado nada de mal. Né? Agora eu vou subir, depois eu venho e explico para vocês o que está acontecendo.
Mas você falou com ele?
Eu vou descer. Não, não falei nada. Estão dizendo que ele falou isso. Eu não acredito que ele tenha falado isso. Eu realmente não acredito que ele tenha falado mal de mim. Agora, se falou... e falou que está querendo furar teto, e falou um negócio de precatório, eu, quando descer, explico tudo para vocês.
Tá bom.
Tudo que está acontecendo. Agora, se falou, já pode até saber. É despreparado, é desleal, e confirmou que é um fura teto. Mas eu não acredito que ele tenha falado.
Bom, os valores dos jetons variam conforme a entidade e a natureza do cargo. E não são só funcionários públicos que recebem essa remuneração. Gente da iniciativa privada, que é chamada para participar dos conselhos dos órgãos, também recebe o bônus. Aliás, em empresas privadas, quem participa de conselhos de administração, por exemplo, também recebe por isso. Porque, afinal, é um trabalho que tem como função deliberar o rumo das companhias, traçar diretrizes e estudar o seu funcionamento. Muita gente argumenta também que, sem gratificação para os conselheiros, as reuniões não vão ter quórum, por falta de incentivo. E também há quem argumente que o jeton, que não é ilegal, é uma forma de aproximar o salário do alto funcionalismo público aos salários pagos na iniciativa privada.
O que acontece é que o jeton muitas vezes é usado mais como pretexto para ampliar o salário de ministros e servidores do que como uma contrapartida para um trabalho que precisa ser feito por alguém escolhido tecnicamente. Por isso, ele acaba ganhando a pecha de penduricalho, que inclui todas as remunerações que ressarcem o servidor por um esforço extra. Entra aí auxílio-moradia, diárias, férias não tiradas, adicional noturno, auxílio-refeição, reembolso de transporte, bolsa de estudo, abono de permanência, que é quando o servidor já pode se aposentar e continuar trabalhando. Enfim, somando todos esses penduricalhos, a gente acaba encontrando o desembargador ganhando mais de 100 mil reais por mês.
O uso do jeton para turbinar o salário de servidores é muito comum na cidade de São Paulo. Na gestão do José Serra, na prefeitura, que foi de 2004 a 2006, tinha secretário que dobrava o salário só com jeton. Na gestão atual do Bruno Covas, acontece a mesma coisa. Teve secretário, por exemplo, recebendo dois jetons por ocupar cadeiras em conselhos de duas estatais.
Em setembro, o Paulo Guedes apresentou uma parte da reforma administrativa do governo. A intenção é reduzir os gastos públicos com funcionalismo a longo prazo, uma bandeira que o hoje ministro da Economia levanta desde que ele ainda era conselheiro do presidente Jair Bolsonaro, ainda na campanha de 2018. Nessa primeira parte da reforma estão incluídos os penduricalhos, mas os jetons não estão na proposta.
Bom, os congressistas que estão mais engajados na aprovação da reforma administrativa querem incluir na proposta um mecanismo de limitação aos jetons. Governos anteriores, de Dilma Rousseff e do Michel Temer, apoiaram propostas nesse sentido, mas enfrentaram um lobby forte de servidores no Congresso. A ideia é limitar os jetons para que o salário bruto, quando somado a esse tipo de gratificação, não supere o teto de R$ 39 mil reais mensais. Esses parlamentares também propõem criar critérios técnicos para a nomeação desses cargos, para evitar que um servidor assuma a cadeira num conselho só para turbinar o salário.
Bom, a ver como fica essa discussão sobre os jetons. O Marinho não vai ganhar mais, mas tem muito ministro e servidor de primeiro time ainda recebendo a gratificação.
Ontem à noite, a Polícia Federal deflagrou uma operação em Roraima que acabou resultando num escândalo envolvendo um nome importante da articulação do governo Bolsonaro. Os policiais encontraram dinheiro na cueca do senador Chico Rodrigues, do DEM, agora ex-vice-líder do governo no Senado. Ele foi dispensado hoje pelo presidente. O redator César Gaglione vai comentar o caso com a gente. César, o que pesa contra o senador?
O que pesa sobre o senador Chico Rodrigues são suspeitas de desvios de recursos públicos destinados ao combate da pandemia do novo coronavírus. Segundo a Controladoria Geral da União, a suspeita é de que a Secretaria de Saúde de Roraima superfaturou contratos de compra de testes rápidos para a detecção do vírus e de equipamentos de proteção individual. Ao todo, o superfaturamento teria se aproximado de R$ 1 milhão. Chico Rodrigues se encaixaria no suposto esquema a partir de desvio de emendas parlamentares, de acordo com informações do jornal Estado de São Paulo. Como a investigação está correndo sob sigilo, não temos muitos detalhes sobre a história. Em nota, ele disse que acredita na justiça e que nega qualquer irregularidade. O partido dele, o Democratas, afirmou que vai aguardar o fim das investigações antes de decidir o futuro dele no partido.
E qual era o papel do Chico Rodrigues no governo?
Chico Rodrigues tinha o papel de vice-líder do governo no Senado, um cargo que dava a ele a função de auxiliar o líder do governo na casa, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. É papel do líder expressar as vontades e o posicionamento do governo durante as votações. Ele também orienta as bancadas na hora de votar e fala para os seus integrantes. Resumindo, é um posto de articulação política que atua em consonância com as vontades do Palácio do Planalto, e cabe aos vice-líderes auxiliarem seus respectivos líderes no exercício da função de ser uma ponte entre o executivo e o legislativo. Esse caso envolvendo o senador Chico Rodrigues veio exatamente uma semana depois do presidente Jair Bolsonaro dizer que acabou com a Lava Jato porque, abre aspas, não tem mais corrupção no governo, fecha aspas. Essa fala veio como uma resposta à parte dos apoiadores dele, que estavam criticando o presidente por ter se aproximado dos parlamentares que formam o chamado Centrão e dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, do Supremo, figuras que são críticas à Lava Jato. A Lava Jato, vale lembrar, foi instrumentalizada no discurso anticorrupção de Bolsonaro na campanha de 2018 e foi encarnada no governo pelo ex-juiz Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça até abril deste ano. Ele pediu demissão acusando o presidente de interferir politicamente na Polícia Federal, que investiga membros de sua família.
Valeu, César. Esse texto já está disponível no nexojornal.com.br. E antes da gente ir para a notícia internacional, um lembrete. Essa semana tem mais Festival Brasil em Debate, organizado pelo Nexo Jornal e pela plataforma Nexo Políticas Públicas. Hoje, quinta-feira, o nosso editor-chefe, Conrado Corsaletti, entrevistou o teólogo Ronilson Pacheco sobre liberdade religiosa e Estado laico. E agora à tarde, os colunistas do Nexo Cláudio Ferraz e Laura Carvalho discutiram o papel dos economistas na formulação de políticas públicas, numa mesa mediada pelo nosso redator de economia, Marcelo Rubissec. Os dois vídeos e vários outros estão disponíveis no canal do Nexo no YouTube. E durante todo o mês de outubro, a gente segue com debates e entrevistas sobre temas importantes da agenda pública do país, além de oficinas sobre o jornalismo do Nexo e sobre políticas públicas. Amanhã, sexta-feira, o editor assistente de gráficos do Nexo, Gabriel Zanlorenzi, faz uma oficina sobre o panorama dos dados públicos no Brasil. É tudo gratuito e remoto, é só entrar lá no site para se inscrever e ter mais informações.
Hoje, a principal ligação por terra entre Brasil e Paraguai foi reaberta depois de meses fechada por causa da pandemia. O repórter especial João Paulo Charlot fala pra gente sobre a reabertura da Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Ciudad del Este.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Paraguai e Brasil reabriram hoje a Ponte da Amizade. Essa passagem fronteiriça entre os dois países esteve fechada por quase 7 meses, desde o início da pandemia, com enormes consequências econômicas para os dois lados. A abertura é ainda parcial, apenas para veículos de passageiros e de cargas e em horários restritos. Se tudo correr bem, a ideia é abrir para pedestres em novembro. Paulatinamente, outros pontos de passagem entre o Paraguai e os estados brasileiros do Paraná e do Mato Grosso do Sul também serão reabertos. A retomada das conexões terrestres era uma reivindicação, sobretudo, dos comerciantes. Em Ciudad del Este, do lado paraguaio da fronteira, donos de lojas e funcionários vinham realizando grandes protestos pela reabertura da ponte. Mais de 60 mil pessoas perderam o emprego nessa região. Brasil e Paraguai têm uma relação importante. Os dois países são membros fundadores do Mercosul e o Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai em todo o mundo. Grande parte dessa transição está ligada ao comércio de energia, que é produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu. Mas não é só isso. O comércio binacional não apenas tem peso na balança comercial, como também tem papel central em toda a dinâmica social e econômica da região de fronteira. A interdição da ponte foi uma medida que atendeu principalmente aos interesses sanitários do Paraguai. O país levou a sério o fechamento de escolas e do comércio, adotou quarentena e manteve o número de contaminados e mortos pela pandemia relativamente baixo. O governo do Brasil, ao contrário, tomou atitudes tardias e ambíguas. Essa postura brasileira foi criticada abertamente em abril por autoridades sanitárias do Paraguai, que temiam então a importação dos casos. Essa primeira reabertura de 15 dias servirá de teste. O movimento de retomada do fluxo coincide com a estabilização dos números de contaminados e mortos, embora ainda num patamar muito alto no caso do Brasil.
Os jetons na administração pública. O escândalo envolvendo o agora ex-vice-líder do governo no Senado. A reabertura da ponte que liga o Brasil ao Paraguai. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, a Letícia está de volta com extratos da semana. Tchau!